Vamos conhecer os títulos das notícias à uma hora, aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Polémica a propósito da marcação dos itinerários dos caminhos de Santiago foi à reunião de Câmara. PSD Tomar quer que as esplanadas existentes no centro histórico tenham todas características semelhantes. Parque Ribeirinho de Vila Nova de Barquinha recebeu a nona-feira empresários na escola.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter para esta quarta-feira, dia 7 de junho, céu limpo, vento fraco, soprando moderado do noroeste do litoral oeste, em especial a sul do Cabo Carvoeiro durante a tarde. Vamos ter subida acentuada da temperatura máxima. Esta é a previsão do estado do tempo. Quanto às máximas previstas, Tomar vai ter máxima de 36 graus. E quanto às máximas previstas para as capitais de distrito, para esta quarta-feira, vamos ter 36 graus para Santarém, vamos ter 34 para Castelo Branco, 33 para Porto Alegre e Lisboa, 31 para Coimbra e 28 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Há uma hora. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A polémica em torno da marcação dos itinerários dos caminhos de Santiago foi à reunião de Câmara, depois dos deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém terem na passada semana questionado o Governo e criticado a intromissão do poder político na definição de novos caminhos para os peregrinos, onde o problema, referiram, é um traçado que ilumina praticamente as tradicionais passagens por concelhos como Tomar, Vila Nova da Barquinha e Agolgã, pontos fundamentais do caminho primitivo. A polémica chegou agora à reunião do Executivo na segunda-feira. Foi o vereador dos Independentes, por Tomar, Pedro Marques, a colocar o assunto em cima da mesa, ao defender que é necessário esclarecer em definitivo o trajeto, nomeadamente dentro do concelho de Tomar.
Eu acho que era bom esclarecer isso, porque há muita gente que levanta-se cá com uma razão. O caminho pela Ponte Peniche, da Vala Ponte Peniche. Há quem defenda muito o caminho do Carrascal, mas o curioso é que a preocupação é só Tomar Calvinos. Guerreira Tomar ninguém se preocupa. E Guerreira Tomar, aquelas pessoas vindo pelo 110, é um perigo autêntico. Não sei se não era a altura de sinalizar, e podiam vir, provavelmente, Parque Empresarial, Cabeças. Se calhar era um caminho muito mais seguro para esta gente. Então, em Carvalho Figueiredo, às vezes assusta as pessoas que andam numa berma ou noutra, sendo a principal entrada de Tomar, além do caminho de ferro, a de Carvalho Figueiredo, porque é que a opção foi 110 Tomar Venda Nova e não Carvalho Figueiredo Tomar. Porque, obviamente, vive ali mais gente, aquilo é um perigo constante, sem falar, portanto, na estrada de Peialva, que essa aí, ainda mais perigosa é, subir ou descer aquela rua, aquela estrada, sem passeios, portanto, mas é para chamar a atenção, portanto, da sinalização dos caminhos de Santiago. Porque há muita gente que nos visita, com a Escola de Calvinos é um apoio, e muito será, com certeza, algo de útil para quem, para os peregrinos que fazem este caminho, e era importante que se definisse qual o melhor percurso.
Anabela Freitas descartou quaisquer responsabilidades do município. A autarca Nabantina referiu que a marcação dos trajetos dos caminhos do Santiago é da responsabilidade de outra entidade, no caso, a Associação de Peregrinos Via Lusitana.
A marcação dos caminhos de Santiago abrange três concelhos: Barquinha, Tomar, Ferreira dos Êxeres e Alvaiázer já estão marcados. E foi no âmbito de um protocolo assinado entre estes três municípios e a Turismo Centro de Portugal que foi feita a marcação dos caminhos de Santiago. A Turismo Centro de Portugal fez depois, que até decorreu aqui em Tomar, a assinatura desse protocolo com a Via Lusitânia. Turismo Centro de Portugal faz um protocolo assinado aqui em Tomar, em 2014, com a Via Lusitânia para a marcação do caminho português de Santiago nestes três concelhos. O que foi assinado há relativamente pouco tempo na Barquinha, na Atalaia, na Igreja da Atalaia, foi o protocolo entre Turismo Centro de Portugal e os municípios. O tipo de material utilizado, o desenho é igual em todos estes municípios, que é para haver uma coerência de imagem. E, portanto, o caminho foi marcado pela Via Lusitânia, que é uma associação dos caminhos, do caminho português de Santiago. E nós aí, aquilo, e foi pedido aos senhores presidentes de junta que, e no nosso caso, abrange três freguesias, a Ceceira, Urbana, Casais e Alvibeira, que, de acordo com o mapa fornecido que havia na Lusitânia, nós fornecemos os materiais e que pusessem a sinalização. Portanto, foi isso que foi pedido. Portanto, nós não tivemos intervenção nenhuma naquilo que é a marcação dos caminhos de Santiago, a não ser acompanhar a Via Lusitânia quando vieram fazer a marcação no nosso território. O que vamos a seguir trabalhar, porque não basta marcar o caminho, ele se calhar precisa, há locais no caminho que precisam se calhar de intervenções físicas, ou para abrir carreiros, ou para, pronto, mas também poder ser dinamizado com APPs, com meios tecnológicos. Esse é o segundo passo. Este foi o primeiro passo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As esplanadas no Centro Histórico de Tomar que não estão a cumprir com aquilo que está estipulado nos regulamentos, nomeadamente no plano de salvaguarda para esta área da cidade. O assunto foi levado também à reunião do Executivo de Câmara pelo vereador João Tenreiro, que questionou a Presidente sobre a validade do plano de salvaguarda, nomeadamente quanto à definição de regras para a permanência de esplanadas no Centro Histórico.
Eu sei que há muitos anos, houve aqui um plano de salvaguarda centro histórico e depois foi colocado na gaveta, depois foi discutido, portanto houve aqui, e há neste momento, mas já vai dar muito tempo esse plano de salvaguarda centro histórico, quando começou o estudo, e nomeadamente quanto às planadas em si, penso eu que previa, não sei se previa, mas poderia prever que era algo, que todas as planadas do centro histórico tivessem pelo menos a mesma matriz. Nós queremos valorizar o centro histórico, como é lógico. Isto era algo para que deixava a sugestão de Vossa Excelência, para que pudesse discutir no futuro, porque as planadas obviamente têm vida, têm cor, mas se pudéssemos uniformizar as planadas do centro histórico, por uma questão de estética, seria melhor, porque senão temos cada uma de sua nação, portanto, e de facto esta questão. Esta questão não beneficia em nada e nós já apresentámos uma recomendação há uns anos que era necessário fazer um plano municipal de turismo em Tomar. Não está feito. Continuamos a entender que é necessário, ainda mais hoje em dia, com o conjunto, com o afluxo anormal de turistas que nós estamos a ver, que quer na capital em Lisboa, quer também em Tomar. Felizmente em Tomar, vêm-se muito mais turistas do que se viam há 4 anos atrás, ou há 5, ou há 6, ou há 7. Temos que aproveitar e potenciar. E este plano municipal que nós já recomendámos, esta elaboração, poderia ser feito, e essa, obviamente, que era uma das questões que nós recomendamos.
Na resposta, a Presidente da Câmara confirmou a validade do plano de salvaguarda do Centro Histórico e aproveitou para referir que há aspectos que devem ser alterados na revisão do documento, nomeadamente no que se refere às esplanadas.
O plano de salvaguarda do Centro Histórico está eficaz. O plano de salvaguarda não permite, ou seja, não está contemplado no plano de salvaguarda que elas sejam uniformes. Há um conjunto de outras questões que estão, e que há aqui uma esplanada que não está a cumprir, que é a cor dos chapéus. Há cores que estão indicadas no plano de salvaguarda que não está aí o proprietário ou arrendatário não está a cumprir e, portanto, a fiscalização foi informada para ir lá, não só por causa disso, mas porque está claramente a ocupar espaço. Vamos imaginar que paga 3 metros e ocupa 6 e, portanto, se repararem, eu sei, eu não vi, mas, por exemplo, já me contaram que ao fim de semana, como o edifício da Câmara dá sombra, até põe em frente ao edifício da Câmara e, portanto, estão claramente a usurpar, e isso aqui é uma questão de fiscalização. Agora, que na revisão do plano de salvaguarda do Centro Histórico, que tem que ser revisto, isso deverá ser contemplado. Tem que ser contemplado o tipo de mobiliário, o tipo de toldos que se podem pôr, porque efetivamente, isto é uma opinião agora já mais pessoal, numa praça como esta, termos cadeiras de plástico, se calhar a gente vai a qualquer outro lado do país e as coisas são diferentes. E, portanto, isso terá de ser contemplado. Eu sei que a maior parte do mobiliário até é pago pelos patrocinadores, mas os patrocinadores, se patrocinam noutros locais, também patrocinarão aqui. Portanto, não é por aí, tem que estar aqui, obviamente, dignidade à praça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira, às 11h30 da manhã, terá lugar a cerimónia de comemoração dos 30 anos do subsistema de Castelo do Bode, o maior empreendimento de abastecimento de água em todo o país. O evento vai ser presidido pelo Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e terá lugar na ETAR de Aceiceira, Tomar, ou melhor, na estação de Aceiceira, em Tomar. Estarão também presentes o Presidente da EPAL, José Manuel Sardinha, e a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Durante o evento será apresentado o projeto 0% Energia. No dia 4 de junho de 1987, nasceu então o maior empreendimento de abastecimento de água em Portugal, o subsistema do Castelo de Bode. Durante este evento será ainda apresentado aquele projeto que está a ser implementado na Aceiceira, fazendo dela a primeira estação de tratamento de água autossustentável. O subsistema de Castelo Bode foi concebido para captar, tratar e transportar a água desde a albufeira do Castelo de Bode até à estação elevatória de Vila Franca de Xira e projetado para produzir 375 mil metros cúbicos de água por dia. Ampliado em 1996 e de novo em 2007, tem hoje capacidade para 625 mil metros cúbicos de dia, fazendo dele responsável por 80% de toda a água produzida pela EPAL.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha recebeu na tarde desta terça-feira a 9ª edição da Feira Empre, Empresários na Escola, uma ação que resulta do projeto Médio Tejo, Vive o Empreendedorismo, que decorreu em simultâneo com o workshop com o tema do Problema à Solução, realizado no Auditório Municipal. Uma organização da Câmara Municipal da Barquinha, da Tagus Vale e também da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a feira teve como principal objetivo mostrar, mas também promover, a venda de um conjunto de produtos que resultaram do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo. A ERT esteve na iniciativa e ouviu o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, que começaria por, precisamente, destacar as parcerias envolvidas na execução de todo o projeto, mas também o envolvimento de toda a comunidade escolar.
Em termos de envolvência, quer da escola, quer da comunidade, é muito bom que se diga que também os pais, os professores e toda esta panóplia de familiar que gira em torno dos alunos é que fazem a sua formação. E, de facto, tem sido fundamental esta parceria entre a autarquia, a escola e agora neste projeto também com a Tagus Vale e com a comunidade intermunicipal, no sentido de habilitar os nossos alunos a projetos extremamente inovadores e de criação de ideias. As ideias não nascem do acaso, nascem de debate, de interno, da própria escola, da própria sociedade, e é muito grato ver um Presidente da Câmara assistir a todo este processo, que é um processo de crescimento, um processo de aprendizagem e um processo de criação de cidadãos de pleno direito e também de muita responsabilidade social, como é o caso, nomeadamente com os alunos da Nova Barquinha. Por isso só me tenho que congratular, também ter alguma ponderação nesta temática que está em crescendo. Aliás, temos 300 alunos neste projeto. Foi um projeto que nasceu quase do nada, com muito esforço e com entrega também dos próprios docentes da escola. E agora é abraçar este projeto, dar-lhe mais valências, apoiá-los, espicaçá-los em termos no sentido de alertá-los para outras realidades. Ainda há bocadinho no próprio colóquio tive o cuidado de dizer que não basta ter ideias, também é muito importante que se faça, que se aconselhe com outras entidades ou com outras pessoas que dominam a temática, no sentido de motivá-los e de criá-los cidadãos de direito, como disse há bocadinho.
Ana Santos, responsável pelo projeto de empreendedorismo na escola em Vila Nova da Barquinha, falou também à reportagem da ERTS para referir que esta é mais uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto.
É mais uma oportunidade que temos para que os nossos 300 alunos possam mostrar à comunidade o quanto são válidos e que são excelentes, quer do ponto de vista de atitudes, de valores, mas também das suas capacidades em termos de realização dos produtos, das suas empresas, que otimizam de uma forma ímpar, e isso é visível no orgulho que têm, na forma como se movimentam para fazer vendas dos seus produtos, mas acima de tudo para dizer que ser empreendedor é bom e que considera uma mais-valia para o seu futuro enquanto cidadãos neste concelho de Vila Nova da Barquinha, que não me canso de dizer que é um concelho de excelência, de qualidade, a par de um parque escolar, e tivemos há pouco a visita do ilustre senhor primeiro-ministro e bem como do ministro da Educação, e vem provar isso precisamente, é que temos um parque escolar de excelência, de excelente qualidade. E nós professores, nós alunos, nós famílias, pretendemos que efetivamente contribuir de forma decisiva para que este parque seja rentabilizado e consigamos dotar os nossos alunos de ferramentas fundamentais para dar as tais famosas cartas no mundo, quer profissional, quer académico e pessoal também, que é isso que se pretende, é criar cidadãos em pleno, e para isso precisamos dotá-los de ferramentas nesta sociedade do século XXI, que é uma sociedade muito exigente, mas eu gosto de dizer aos alunos que o mais importante, acima de tudo, é serem bons alunos, serem alunos empreendedores, mas acima de tudo serem bons cidadãos e serem felizes com tudo aquilo que façam, independentemente do seu futuro passar por uma via académica ou por uma via mais profissional.
Eduardo Costa, da Tagus Valley, referiu depois também à reportagem da ERTS que nem sempre os currículos escolares são espaços para o desenvolvimento da criatividade e projetos como este estão a ser desenvolvidos há vários anos na Barquinha, potenciam precisamente esse estímulo à criatividade.
A criatividade existe sempre, muitas vezes é preciso de ser estimulada. Muitas vezes esse estímulo não existe, por muitíssimas razões. Obviamente não tem a ver com a escola em si, mas tem, por exemplo, a ver com programas e curriculares que muitas vezes são muito fechados e que não há muito espaço para a questão da criatividade. E estes são espaços ótimos para que eles possam largar essa criatividade, obviamente que trabalhando algumas competências empreendedoras ao longo do tempo, e com isso também vão criando algumas rotinas, e são essas rotinas depois que vão lhes servir para daqui a mais uns anos poderem, não digo que sejam empresários, seria ótimo, mas que possam ser pelo menos mais empreendedores dentro do próprio local de trabalho. Portanto, a lógica do programa em si acaba por ser um bocadinho uma lógica a médio e longo prazo, mais na criação de um ecossistema empreendedor, não tanto, mais uma vez, seria ótimo que fosse numa lógica empresarial total, mas sabemos que nem todos vão sair daqui empresários, mas garantidamente vão sair daqui mais empreendedores, e esse é o objetivo principal. E aquilo que nós temos vindo a verificar de algum tempo para cá é que esta lógica de rotina e em que as coisas são trabalhadas de forma pensada, de forma clara, ao longo de vários anos, no nosso caso 5 anos, em que um aluno que entra num 5º ano pode perfeitamente seguir todo um trajeto até um 9º ano, de forma contínua, de forma gradual, e com a introdução de conceitos sempre diferentes, mas que têm tudo a ver com aquilo que é também o desenvolvimento mental deles, acaba por ajudá-los a entender que muitas das vezes as soluções para vários problemas, sejam eles quais sejam, podem perfeitamente vir daquilo que aprenderam dentro de sala de aula, daquilo que trabalharam dentro de sala de aula, seja de forma individual ou em grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Américo Costa será o candidato à Câmara de Tomar como independente pelo Partido Trabalhista Português. A indicação foi dada pelo próprio através da rede social Facebook. No curto texto que foi publicado, o rosto mais visível do designado Grupo Ambiental Aqua refere como objetivos a salvaguarda das questões ambientais e a defesa dos animais, assim como prestar atenção aos tomarenses desfavorecidos e injustiçados, para além de uma luta contra os burocratas e burocracias existentes que impedem tomar de crescer e os tomarenses de ter uma vida condigna. Américo Costa torna-se assim no sexto candidato à Câmara de Tomar, depois de Anabela Freitas, pelo Partido Socialista, Luís Boavida, pelo PSD, Bruno Graça, pela Coligação Democrática Unitária, Luís Santos, pelo Bloco de Esquerda e Nuno Ribeiro, pelo CDS-PP. Alexandre Horta, o atual presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, irá concorrer a novo mandato pelo Partido Social Democrata. A confirmação foi feita também nesta terça-feira pela candidatura a acreditar em Tomar, sendo que a apresentação está marcada para o próximo sábado na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa, às 17h30, numa sessão aberta a todos os interessados. Com 44 anos, Alexandre Horta ocupa atualmente o cargo de Presidente da Junta desde 2013, mas a sua experiência autárquica já vem de 1997. O PSD, num texto enviado para a redação da ERT, sublinha o trabalho desenvolvido naquela freguesia, apontando como exemplo os dois orçamentos participativos consecutivos que a Junta de Além da Ribeira Pedreira venceu. Os sociais-democratas apontam mesmo Alexandre Horta como um autarca modelo. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à Antena da ERT com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.